que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos. Bom dia, obrigada pela sua audiência. Estamos mais uma vez ao vivo pela programação da tua Rádio São Francisco, neste 13 de março de 2019, na parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, nosso parceiro de todos os dias aqui, trazendo sempre um assunto de relevância para a comunidade de Caxias do Sul e, obviamente, tendo a sua participação também. No painel desta quarta-feira, faremos um balanço da Festa da Uva 2019, uma edição que tem a marca da inovação. Por isso, agradecendo já especialmente a comissão que organizou a Festa da Uva 2019, na pessoa da presidente da Comissão Comunitária, Sandra Randon. Nosso bom dia especial, Sandra. Obrigada pela tua vinda mais uma vez.
Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Também conosco o diretor executivo, Luciano Pereira, dando o ar da graça depois de todos esses dias, né, Luciano? Conversando somente por entrevistas, mas agora a gente consegue sentar com um pouquinho mais de calma fazendo esse balanço. Bom dia.
Bom dia, Rosângela, bom dia, ouvintes.
Também conosco o gestor de projetos da Festa da Uva 2019, Guilherme Zaccani. Bom dia, Guilherme, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, Rosângela, bom dia aos amigos da tua rádio, da Rádio São Francisco. Vamos lá, vamos conversar.
Fazer um pouquinho mais a nossa parte de... Sempre tem o feedback que é interessante até para uma próxima edição, né? Sim. Já partindo daí, Sandra, você como a presidente da Comissão Comunitária... dá para resumir a sensação do final da Festa da Uva 2019 para a gente?
Resumir uma palavra?
Não, uma palavra, mas... não, aí eu seria não. Cruel demais. Mas qual é a sensação no domingo, quando você encerrou teu discurso, a gente acompanhou, algumas pessoas puderam acompanhar?
Extremamente emocionada, né? Acho que foi uma gratidão muito grande por estar à frente dessa festa, né? E por contar com tantas pessoas que nos auxiliaram. E acho que esse é o resumo, assim, né? É gratidão, é dever cumprido, é muitas coisas para serem pensadas, né? Eu acho que é uma compilação de sentimentos, né? Que tomaram conta e me emocionaram muito, né? Acho que a dedicação que eu tive, que toda a equipe teve para a festa, vestindo a camiseta, ouvindo as pessoas, né, com a participação dos nossos distritos lá dentro, com todos os nossos artistas, né, todos, vamos dizer, talvez alguns não conseguiram, mas a grande maioria dos nossos artistas locais, eu acho que isso tudo fez valer a pena. Qualquer coisa ao contrário serve para a gente crescer, reanalisar, reestudar, reprogramar, né, uma próxima festa. Mas o sentimento, né, realmente assim, dever cumprido e gratidão.
Eu ia te perguntar se tinha valido a pena, tu acabaste de responder. Diretor Executivo Luciano Pereira, eu quero levantar algumas polêmicas que percorreram os 17 dias da Festa da Uva. A primeira delas, a ausência das soberanas no palco na abertura oficial. Eu direciono a ti, porque a gente também já conversou sobre isso em entrevistas e tudo mais. Mas agora, com esse balanço, né, a oportunidade de vocês também esclarecerem a ausência da Rainha e Princesa, sendo que vocês puderam perceber, né, a mão de obra da Festa da Uva, com o auxílio de muitas agências de fora, o nosso patrono, patrono que chama, né? Não é patrono,
embaixador,
patrona da Feira do Livro. O nosso embaixador, que também será um dos nossos assuntos aqui, mas a Rainha e Princesas chamaram a atenção, né? Porque é uma festa ímpar, peculiar, em que a presença delas é de extrema importância, justamente na abertura oficial, Luciano. O que aconteceu na abertura?
Sim, nós havíamos comentado já, inclusive em outra oportunidade, logo após a abertura, no momento da elaboração dos protocolos e referentes ao evento de abertura, além do protocolo de segurança, tem um protocolo de palco que também é discutido, tempo de apresentação, agenda do Mourão naquele momento, né, e se entendeu que não teríamos aí muito espaço. Evidente que eles não nos mandam fazer ou desfazer algo, mas chegamos ao consenso que não teríamos muito espaço para termos na abertura o discurso das soberanas. Esse foi o grande ponto. Mas nós já havíamos programado que na abertura dos desfiles elas fariam essa abertura, no primeiro desfile, esse discurso. Então foi dado todo um destaque em todos os eventos que já faziam parte da programação, para destacar realmente a importância que elas têm. E a gente sabe que elas são vinculadas e fizeram um trabalho excelente de divulgação, muitas vezes substituindo a nossa presidente Sandra em vários eventos, inclusive nas prefeituras, levando sempre muito envolvimento delas com a festa, envolvendo todos os municípios. Ou seja, realmente são importantes, mas nesse momento não foi possível e elas foram totalmente valorizadas em outros momentos da festa. Tiveram essa grande oportunidade depois.
A Sandra sempre fala que é um exemplo de evento que te fez pensar muito, ouvir muito. Na próxima edição, vocês farão diferente?
Eu posso responder?
Sandra, vamos lá.
Eu acredito que sim. Eu acredito, não sei nesse sentido como fazer e tal, né? Acho que estávamos todos muito angustiados também com a presença do vice-presidente. Eram muitas questões que tiveram que passar pela mão deles, desde lista de convidados, desde pessoas que iam estar próximas, que iam ter acesso, desde o meu discurso, o discurso de todos, né? Que queriam falar aquele momento, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que isso nos fez amadurecer também de poder talvez impor alguma questão, assim, como sendo, não, olha, com todo respeito, mas a casa é nossa, tem
e
algumas questões.
Talvez até vocês não imaginassem
não,
que ia causar esse
impacto. Exatamente, eu acho que era essa agora a minha continuidade, né? A gente não imaginava que naquele momento seria tão impactante, né? E para mim, realmente, foi uma surpresa. Né, assim, porque não foi de forma alguma uma desvalorização, muito pelo contrário, né, foi assim até uma maneira de proteger naquele tumulto, sim, entendido que teria sido assim, mas sem dúvida nenhuma, né, eu acho assim que sempre é importante destacar que a Festa da Uva não teria acontecido, não teria sido divulgada, não teria sido tão bem representada se não fosse pela presença delas. Porque realmente, assim, aqui tu estás com a tropa de choque da Festa da Uva, né? Nós com a comissão de frente em todos os sentidos, né? Nós tínhamos uma função muito importante para a organização, para a realização, uma função institucional incrível, né, que nos consumia muito tempo, né, de não poder estar em outros lugares. Agora, as soberanas, a Maiara, a Milena e a Viviane, elas foram incansáveis. Assim, não tinha tempo ruim, não tinha horário ruim. Muitas vezes, né, o que a gente ouvia de outras soberanas, a gente achava que ia ser diferente, não foi. Assim, de dormir arrumada para acordar de manhã cedo, já ir para o primeiro compromisso, né?
Tudo, né, Sandra?
Então, eu acho que nesse sentido, assim, ela, nesse ponto, elas foram primordiais, né? Sem elas, sem as embaixatrizes também, que se envolveram muito, mas falando especificamente das três, né, do trio. E a participação delas em todos os momentos anteriores e durante a festa foi fundamental.
Guilherme, como gestor de projetos, o projeto também que a gente ouviu falar muito, que agradou muitas pessoas, é a entrada ali no Nostra Itália da disposição das uvas. Em contrapartida, algumas críticas em relação à frieza do ambiente, à artificialidade da entrada e de não ter música, alguma coisa assim. Mas a ideia principal agradou a maioria da exposição das uvas. Qual é o feedback depois desses 17 dias?
A ideia ali era um momento mesmo de atenção à uva, né? Por isso não da música. A música chegava ali da nossa rádio, mas chegava com volume baixo, que era justamente para que as pessoas prestassem atenção no personagem principal e também, principalmente, na exposição de fotos, onde a gente trouxe 11 famílias e as 11 variedades da uva. Tivemos alguns momentos emocionantes ali, que as famílias chegaram para ver o trabalho pronto, né, que elas acabaram enxergando isso somente ali, naquele momento, né, porque até então a nossa assessoria foi até as famílias, foi até as suas terras para fazer as fotos, e no primeiro momento, quando foi feito isso, eles até tomaram um susto, assim, não, mas como assim, vocês querem tirar foto da nossa casa, das nossas uvas, do nosso parreiral, e a exposição ficou linda, né, é uma bela homenagem. Agora a gente está também fazendo um filtro dessas fotos, escolhendo as melhores fotos, e nós vamos entregar pelo menos uma foto para fazer, simbolizar esse momento, esse novo momento da festa, que foi, sim, prestigiar a família que cuida dessa uva, que tem esse cuidado.
Já entregou a surpresa para eles agora.
Não,
bem falado.
Voltando ao tema, Guilherme, no início, lá, acho que foi na metade do ano, quando a gente começou a falar mais fortemente de festa da uva, vocês haviam dito que sempre haveriam famílias explicando, né, a uva, como foi, enfim. A gente não se deparou com isso. O que aconteceu?
Não foi possível pela safra ainda da uva, né, pela colheita da uva, a gente teve dificuldades, teve alguns momentos, mas realmente foram raros esses momentos, porque a família sempre, olha, eu não consigo estar aí agora, eu consigo estar aí amanhã, consigo estar aí uma hora só aí, então infelizmente
a ideia era estar sempre,
infelizmente eles não estavam lá, mas felizmente eles estavam trabalhando na colheita da uva, que é tão importante para a festa como um todo, né, seja na nossa degustação, seja naquela homenagem, aquele símbolo ali da exposição da uva, que também teve o seu momento especial de escolha das melhores uvas. Então, não conseguimos, né? Quem sabe para uma próxima edição vamos ter que treinar pessoas para falar dessas uvas, porque realmente as famílias continuaram fortemente envolvidas com a colheita.
A ideia do embaixador, ou que fosse uma embaixatriz, poderia ser uma mulher também, né? Ou vocês faziam questão de ser um homem? Foi aleatório isso?
Foi aleatório.
A presença do Tiago Lacerda, que tem lembranças e origem italiana, algumas pessoas sentiram e colocaram para a gente até em algumas oportunidades que poderia ter surtido mais efeito. Ele foi uma pessoa ausente, onde poderia ter se aproveitado a pessoa Tiago Lacerda, não só em Caxias até seria de menos, mas lá fora, coisa que não se viu, talvez frustração também no final, Sandra, em relação ao Tiago.
Eu acho que fica como um aprendizado, sem né? Dúvida. Nós tínhamos uma expectativa e ele tem um contrato que a gente não tinha noção, né, das dimensões desse contrato. Mas o que ele nos ajudou muito foi postando alguns vídeos nas redes sociais, né? E acho que é uma questão para ser reavaliada para uma próxima festa, né? Quando nós pensamos no Tiago Lacerda como embaixador, veio muito à nossa mente a questão de ter alguém que ame muito a nossa terra e que tenha uma imagem nacionalmente falando reconhecida também por questões do nosso Rio Grande, né? Uhum. Ele interpretou vários personagens, inclusive imigrante que chegou, né, da Itália.
Sim, ele fez uma novela que marcou muito.
Isso, isso. Então, eu acho que foi por esse ponto. De toda a situação, talvez a questão mais importante, né, até eu lembro que a gente ouvia muito no início, né, logo que nós escolhemos o Tiago Lacerda, por que que a gente não tinha como embaixador o Joaquim Lisboa, que foi quem identificou, né? Uhum. Bom, infelizmente ele é falecido, não tinha como, né? Mas a questão, desculpa a brincadeira, mas a questão era que nós achávamos naquele momento que ele era a pessoa, sim, mais capacitada para isso.
Não foi feita,
né,
nenhuma exigência específica para ele direcionando a festa da uva Tiago Lacerda?
Foi feito algumas demandas, sim, né? Acho que quem estava mais em contato com ele pode esclarecer essas demandas, mas nós havíamos, sim, algumas demandas. Mas como eu falei, assim, né? Existe por trás de todo artista, isso é uma coisa que eu aprendi agora, né? E por isso, aliás, todos nós aprendemos agora aqui, por isso que para uma próxima festa nós iremos pensar muito bem do contrato com a emissora que ele trabalha. Então, do uso da imagem dele não estar vinculado a algumas patrocinadoras que nós tínhamos aqui dentro, algumas empresas que nós tínhamos aqui dentro. Uhum, então, uhum, isso tudo foi amarrando algumas situações que nós não podíamos utilizar. Mas, novamente, assim, eu acho que é um aprendizado que fica para uma próxima festa. Dentro do papel dele, o que ele precisava fazer, ele o fez, né? Talvez não na expectativa que nós tínhamos.
Ele,
né,
foi criticado, inclusive, na vestimenta,
sim,
que apareceu na escolha da Rainha e Princesas. É que, claro, a gente até pode entender, lá fora eles nos veem como uma colônia, uma cidadezinha, né, de interior. Então, imagina-se assim. Muita gente criticou a pessoa, né? Sim. Porque, então, vejam que esse tipo de resposta do público é imediata, né?
Claro, claro.
Então, as pessoas se frustraram, elas... Tadinho, ele deve ter perdido algumas fãs em função da festa da U. Mas o projeto embaixador ou embaixatriz, eu achei positivo também. Muitas pessoas também nos falaram, mas destacando sempre a presença... singela dele na festa da uva, sendo que é quem é, né? Vamos andando, Luciano Pereira e o Fiorin Karen.
As perguntas difíceis.
Não, só as respostas fáceis.
É,
né?
É que o diretor executivo sempre leva mais nessa.
É, não, mas é assim. O Fiorin, ele veio para trazer a comunidade. É uma questão de segurança, centralização das operações financeiras do parque e a comodidade da pessoa não precisar abrir a carteira a cada momento, a cada compra. Sempre destacando que era só para gastronomia e entretenimento. Tivemos algumas dificuldades, porque também não entendíamos naquele momento que mais de 80% das pessoas que vão para o parque usam dinheiro. Então nós tivemos aí realmente um problema de comportamento de consumidor a princípio, que é difícil, né? O cara passa no banco para sacar o dinheiro para ir para a festa, chega lá e ele tem que botar o dinheiro de volta no cartão. Então nós entendemos aí, flexibilizamos durante a semana, porque nós tínhamos que conversar com todo o pessoal da empresa que fez toda a questão do Fiorin, realinhar todos os movimentos e com os expositores também. E os expositores, óbvio, que não ficaram sem atender ninguém. Já no segundo dia da festa, eles já estavam aceitando outros tipos de moeda, não sei o Fiorin, para não deixar uma família sem uma água, não deixar uma criança sem comida. Então, eles começaram a flexibilizar e nós, no meio do período ali da primeira semana, flexibilizamos todo o sistema para poder. É interessante que foram 16 mil ativações de cartão. Pessoas que usaram mais de uma vez, foram mais de uma vez na festa e voltavam para terminar de usar o saldo e usaram de novo. Então, não foi um fracasso, também não foi um sucesso, e para nós ele é uma forma de pagamento que deve continuar, não como obrigatório total, mas sim como opcional, porque foi uma comodidade. O nosso discurso E o discurso da Sandra, desde quando ela montou a equipe, sempre foi a questão da simplicidade, da verdade, da comodidade. E que nós demonstramos, né, tanto nos corredores amplos, mesmo com 35, 40 mil pessoas no parque no dia, não se via aglomeração. Não se via lugares no parque superlotados. Então, uma circulação ampla e tudo que a gente puder fazer e deixar de ideias para próximas edições de melhoria, também vão contemplar o conforto das pessoas.
Uhum. Aproveitando a tua fala, Luciano, o fato de... também teve uma interpretação negativa, o fato de não estar cheio, não estar superlotado os pavilhões. Para a região aqui, cidades próximas que visitavam durante a semana, isso também chamou atenção. Uhum. De espaços extremamente vazios, tristes, e, por exemplo, onde era antes o Palácio das Uvas, que foi transformado em lindos dois lounges, nem os quiosques às vezes funcionavam. Então, isso também levou e assustou os visitantes que lá estavam.
Uhum. É. A proposta do Sunset, que é a proposta do local antigo da distribuição das uvas, era não funcionar todas as noites, para não ter que empenhar tudo. A gente sabe que Sunset, final de dia, Caxias, é de quinta a domingo.
Sim, sim.
Né? Então, essa era a proposta. Talvez aí fica o recado para ter uma sinalização mais forte de horários de funcionamento. Uhum. Mas, mesmo assim, sempre... E um detalhe, os turistas que vinham de ônibus de outras regiões acessavam por ali. Uhum. E, na volta, eles acabavam aguardando o ônibus, esperando para uhum. descer com o transporte ali também. Então, foi um momento de parada, um momento de relax. Né? E se a gente acompanhar todos os selfies, tem muita foto que foi feita ali.
Eu ia dizer, sem contar a vista.
É, né, então o pessoal
a decoração curtiu... e o espaço ficou bárbaro, só que em muitos momentos vazio. E isso causa uma surpresa para quem está vendo. Diz, nossa, está sempre vazio, inclusive no quiosque. Talvez... para a próxima edição, há de se pensar, vou aqui lançar uma ideia, de um espaço exclusivo para a venda de uvas, né? Trazer talvez as vinícolas ou quem quiser comercializar a uva, um espaço especificamente ali, né? Só da uva, quem sabe? Não sei, é uma ideia.
É uma questão a ser pensada, né? Uhum. Mas como nós tínhamos... A vista ali da cidade, ela é maravilhosa.
Sem dúvida.
Qualquer decoração que a gente colocasse ali ia ser secundária, uhum. né? Uhum. E a venda da uva, nós priorizamos ela estar em todos os espaços dos pavilhões. Como nós tínhamos essas duas entradas, né? A pessoa que entrasse pela frente tinha uva lá na frente. A pessoa que entrasse ali pela Palácio das Uvas tinha uva ali no pavilhão Nossa Gente também para ser vendida. Então, a gente foi pensando numa comodidade. Acho que é uma questão para a gente pensar, talvez não centralizar toda a venda aí, porque antigamente ali era toda a distribuição de uva, né?
Gratuita, né?
Gratuita. Uhum. E aí foi o que a gente mais ouviu no nosso período de organização, planejamento da festa, que era totalmente inapropriado, que as pessoas não se sentiam bem, que ficava todo mundo amontoado. Então, a gente quis dar um outro ar. Claro que talvez o nosso enfoque de privilegiar o atendimento ali de quinta a domingo tenha sido errado, uhum. né? Pode ser que sim, mas são coisas que agora, no decorrer desses dias, a gente vai pontuar.
Eu queria aproveitar que a Sandra falou aqui na distribuição de uvas, né? Nos surpreendeu positivamente, né? O comportamento do turista, do visitante, do caxiense. O parque estava extremamente limpo, sim, mesmo sim. com a distribuição na entrada.
Aliás, que recebeu muitos elogios. Acho né? que esse projeto inovador da entrada...
Mas os elogios não devem ser para nós, tá? A nossa equipe, ela sim. foi aumentada na limpeza, obviamente, mas o pessoal...
Né,
que visitou com muita educação.
Sem
isso
dúvida.
Nos surpreendeu positivamente, né? E realmente foi uma aposta nossa, que toda mudança tem um risco. Esse era o risco, era ter uma entrada com sujeira, com uva, né? Com as cascas. E não aconteceu, nos surpreendeu positivamente.
O produto cone na entrega da uva funcionou, as pessoas estavam comendo, quem não come a casca deixa no cone, então ele funcionou. É uma das inovações positivas.
Sem dúvida, eu acho que foi um dos pontos bem positivos a da entrada da uva, sim.
É, e até a gente foi muito questionada, por que não tem uva pendurada aqui na entrada e tal? Porque a uva estava sendo entregue, né?
Sim, sim.
A uva era real, não era a cenografia da uva ali,
o espaço
ali, né?
Que tem é na lateral, ali abaixo das réplicas
isso.
de Caxias, né?
Uhum.
Isso. Aumento dos ingressos também causou impacto, né? Vocês, no planejamento, nas planilhas, já estava previsto e queria aumentar. Ouvi muito nessa edição da Festa da Uva que a festa foi elitizada. pelo aumento dos ingressos, ou pelo valor dos ingressos, e pela estrutura que se mostrava. Vocês sentiram uma festa elitizada? Chegou isso até vocês?
Sobre os ingressos, Rosângela, acho que é importante a gente lembrar. No dia 5 de novembro, quando foi lançado a venda online, né, a venda começou de forma online para todos, os ingressos custavam R$10 para durante a semana. Né, esse valor em 2016 era 12. Então a gente mesmo depois de 3 anos conseguiu fazer o ingresso antecipado ainda mais em conta. Esse ingresso ele foi até janeiro. De forma antecipada, vendida a R$10.
Aí só deixa eu te interromper, claro. Guilherme. Em dezembro, a gente começou a venda física do ingresso lá no nosso escritório no centro. Então, sim, a pessoa tinha também, as pessoas podiam ir comprar lá e muitos foram.
Que foi uma necessidade que a gente sentiu ao longo da venda, né? Porque, apesar de todo mundo ter o acesso ainda à festa da uva, as pessoas ainda sentiam, não, eu quero ir lá comprar no ponto de venda e comprar. Então, depois do ponto de venda do escritório, o ponto de venda do Iguatemi, depois foram crescendo outros pontos em lojas do centro, de Caxias do Sul, totens de autoatendimento em alguns postos também de Caxias do Sul, de um dos nossos apoiadores, mas o preço do ingresso ele começou abaixo do que acontecia em 2016, né? Durante a semana, no final de semana o preço de R$18, porque tem uma programação mais ampla, inclusive de shows nacionais. Depois, é importante deixar claro, os valores que estavam em lotes, do primeiro lote e do segundo lote, porque passamos por um preço de R$20 e R$16 durante a semana. Depois chegamos a R$20 e R$25 nos últimos lotes. Esses valores eles foram informados, inclusive, para os expositores, numa crescente. Bom, conforme a venda, a gente tem o fechamento de alguns lotes e a abertura de um novo lote. Então, assim, esse é um processo de qualquer evento, né? A gente, em Caxias, a gente tem um festival de blues que também funciona dessa forma.
Se tu garantir... Mas tá pegando uma parte da população...
Eu falo mais de lotes, Eu falo mais dessa questão. Quem se atentou a comprar antecipado pagou ainda mais barato que 2016. Né? Isso também faz parte da inovação. Sim. As pessoas, na grande maioria, o público local não se preparou ainda, não entendeu. Poxa, vou comprar antes para garantir o melhor preço.
Talvez por isso que você já no início me deram um feedback de que a visitação das pessoas de fora foi bastante grande.
Foi maior.
Porque o turista se prepara para isso. O morador da cidade, não.
Ele ainda vai comprar na hora.
Talvez reavaliar, digamos, a pessoa chega lá, uma família, né? Digamos, 3 pessoas, vamos ser singelo, marido, esposa e um filho. Mais o estacionamento... Talvez baratear o custo para uma próxima edição não aumentaria a probabilidade de um aumento? Fechamos em quase 600 mil pessoas.
Sim, Rosângela, vou ser bem, bem sincera nessa questão, sim, porque eu acho que não, tá? Eu acho que a questão das pessoas não terem ido não é porque a festa era elitizada, porque nós tínhamos das 11 ao meio-dia e meia, de segunda a quinta, o parque aberto. Sem cobrar ingresso de ninguém. O estacionamento não pertence à comissão. Então, a gente não conseguiu negociar nem conosco um valor melhor, quem dirá, para quem estava indo visitante. E nós disponibilizamos o dia 25 de fevereiro todo gratuito. A pessoa entrava, o visitante entrava às 11 da manhã e saía às 9, 10 da noite, e ele não pagou entrada alguma. E ali dentro as pessoas consumiam aquilo que queriam e tinha de todos os valores. Né? Então, eu entendo que o que existe aqui, que é uma realidade que a gente também aprendeu, é que o caxiense não se programa para a festa da uva. O caxiense está hoje, tô no centro, vou para a festa da uva. E aí ele sofre o impacto. Né? Porque isso tudo foi muito divulgado.
Desde novembro. A gente ouvia, Sandra, nas nossas intervenções, e eu fiz uma intervenção uma tarde, eu fui na Praça Central e distribuímos os presentes que nos chegou aqui na emissora, e as pessoas diziam, eu não sei se eu vou ainda, mas a gente está te dando de presente. Ah, então eu vou.
É.
Sabe? Então, assim, a reação imediata é essa. Ah, então se eu ganho, eu vou.
É, mas eu acho que é uma realidade, assim, que todas, em todos os níveis hoje da sociedade existe, né? Claro que Isso foi perpetuado por muito tempo, essa coisa do ingresso sem, ai, tu não vai pagar, então tu vai. Agora, o que nos surpreendeu é que na segunda que nós abrimos gratuito, nós tivemos
mais de 15 mil pessoas.
Mais de 15 mil pessoas no parque.
Mesmo sendo um dia voltado para a música gospel.
Uhum. E um dia com chuva. Né, porque nós tivemos vários dias com chuva.
Aliás, o
nessa
tempo
festa.
Também, essa edição, né? Vamos combinar.
E mesmo assim, sabe? E mesmo assim as pessoas foram. Então, talvez a gente tenha que analisar algumas coisas, mas eu não entendi a festa sendo elitizada nesse momento. Eu acho que houve sim essa dificuldade própria nossa, da nossa cidade, de entender uma nova forma de adquirir ingresso, de se organizar, de se programar, né? Porque, sim, o turista, o visitante, ele chegava com o ingresso comprado pela internet, impresso ali e tal, passava, nos surpreendeu também.
É, isso foi um dos pontos positivos. A agência de turismo, a operadora de turismo, comprando o ingresso antes pelo site, garantindo um desconto, porque ele tinha 10% de desconto, seja no boleto, seja no cartão de crédito. Então, isso foi um ponto positivo. Uma das informações, ontem, em uma reunião operacional com pontos da bilheteria, a gente escutou um retorno muito positivo da bilheteria do turismo, que era a parte do Sunset, a parte do Palácio das Uvas, que as pessoas chegavam com o ingresso na mão,
sim,
com o ingresso impresso na mão. Então, houve uma preparação das agências, as agências entenderam que era vantajoso a compra antecipada e já entrega, né? Entravam no ônibus, o guia já entregava esses ingressos justamente para ficar mais prático.
Essa facilidade para o cliente da agência tem um retorno.
Exatamente.
Né?
O primeiro, agora no último domingo da Festa da Uva mesmo, com o tempo amanheceu ruim, o tempo, se eu não me engano, no domingo,
sim,
agora, tínhamos 21 ônibus nos primeiros 30 minutos do evento. A nossa preocupação naquele momento foi muito mais, ó, entrem, né, porque a previsão ainda é chuva, entrem de uma vez, e a gente conseguiu, justamente porque as pessoas já estavam com o ingresso na mão, não precisaram criar uma nova fila na bilheteria.
3220-9400, nosso telefone para contato, e nosso WhatsApp, que está aqui na minha tela, 999530616. O Zé Petef pergunta para a gente ir para o comercial rapidinho, por que não teve as Olimpíadas Coloniais? A gente já falou antes, mas não custa repetir. As Olimpíadas foi uma opção também que não... Na inovação não entraria isso?
Não entrou nesse novo projeto. Acho que a gente estudou bastante orçamentos, entendimento, o alcance de público. Uhum. Né? E a gente acabou optando pelo uso desse orçamento para trazer os distritos de volta na festa. A Vila dos Distritos acho que foi um dos pontos muito positivos da festa. Eu conversei no domingo com cada um dos representantes dos distritos e todo mundo muito feliz com o resultado, querendo fazer mais. Uhum. Querendo, né, nos questionando, olha, a festa sai em 2020, eu já tenho algumas ideias legais aqui, vamos conversar. Então foi uma criação, foi algo que a gente realmente construiu juntos. Toda semana tivemos reuniões, ou nos distritos, ou num ponto nosso da Festa da Uva, para construir isso juntos, né? Então, nesse momento não aconteceu, né? Não quer dizer que ela não possa acontecer. Eu acho que é sempre feito um estudo de orçamento com base em informações, base de dados. Olha, quantas pessoas a gente vai alcançar com isso e direcionar da melhor forma.
É interessante que desde o início da Festa da Uva, a Sandra sempre deixou muito claro, e isso que nos dá alento até, Sandra, de ver tantas coisas ruins e negativas que aconteceram, mas temos também muitas coisas positivas, que eu deixei para o último bloco, mas uma delas é essa consciência da comissão organizadora de ouvir e reavaliar, né?
Sim,
acho
sim.
Que tendo essa gestão, eu acho que Caxias também pode ganhar um pouquinho mais, né?
Ai, com certeza, desde o início, né? Tanto que quando nós começamos a ouvir questões em relação ao valor do ingresso e tudo mais, já lá bem antes da festa começar, né? Quando foi amplamente divulgado os valores dos outros lotes, nós optamos por a segunda-feira, dia 25, ela não seria um dia de parque aberto, seria o dia da gente se organizar,
uhum,
né?
Uhum.
Nós conversamos com todos os expositores e falamos para eles, olha, quem sabe nós conseguimos deixar esse dia o parque funcionando. Nós não receberemos bilheteria, mas vocês venderão vocês estarão comercializando. Eles acharam ótimo e foi um sucesso, porque teve público. Uhum. Então, eu acho que a nossa preocupação sempre foi com o contentamento, né? Nós vimos que o Fiorin começou a dar problema, que as pessoas começaram a não entender, que a equipe que estava lá trabalhando tinha dificuldade de conseguir explicar como funcionar. Vamos abrir para outras modalidades, mas a gente não podia fazer isso sem antes conversar com todos envolvidos, porque ali nós tínhamos contratos assinados, nós tínhamos responsabilidade sobre a marca da festa, os ganhos do expositor, nós não podíamos tomar uma decisão impensada.
Sim,
né? Assim,
tem que se analisar,
deu problema, vamos sair correndo, vamos realizar. Não. Então, acho que a gente sempre teve muito essa consciência de orçamento, foi muito o nosso foco, consciência da comodidade de quem estava chegando ao parque, e a gente sempre foi muito franco, né? A gente sempre falou que a gente nunca ia dar uma notícia sem antes ter certeza, né? Uhum. Tu mesmo sempre foi a grande instigadora,
né? Várias vezes nesse sentido. Mas não saiu ainda concretamente, então vamos esperar até sair.
Sempre foi a preocupação, né? Então eu acho que quanto a isso a gente tem total liberdade de dizer que fizemos o melhor trabalho.
E acho que é legal falar também, em relação aos expositores, aos comerciantes dos espaços, eles tinham a porta aberta, né? Em nenhum dos momentos a gente fechou a nossa porta do atendimento aos expositores. O Luciano em nenhum momento fechou a porta dele como diretor da festa. Mais de uma vez fomos até o expositor justamente para ele não parar o trabalho dele, para a gente ouvir, né? Olha, o que está faltando? É uma cortesia para vocês convidarem a família, os amigos, é o horário, é a segurança, é o gradil que divide a operação do show para vocês, o que está faltando? E a gente foi fazendo, foi crescendo e administrando isso da melhor forma possível. Os retornos são grandes, acho que tu tem que ir pro comercial, né?
Sim, tenho. Tu viu como ele já
então,
sabe?
Então já voltamos.
Mas hoje eu vou extrapolar o tempo, Matheus, te prepara. 19 para o meio-dia, antes do comercial, a opinião da Rose e da Damiane. Bom dia. Seria maravilhoso se a festa fosse anual, mesmo que fosse dentro de um projeto bem mais popular, assim como o Oktoberfest, por exemplo. Bela ideia também,
ótimo,
né? Também já está sendo pensada há muito tempo, né, Sandra, a festa anual. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.